da Missinha do Santo. Fui na escola umas 4 vezes e nunca pude conseguir aprender. Porque sem dúvida a cabeça não dava, né? Que as vontades tinha. Na ocasião que eu fui para a escola a primeira vez, eu li a tabuada, naquele tempo era tabuada, né? Eu fui até Pedro Cabral. Na tabuada, tá fazendo o nome, quem foi até Pedro Cabral e foi, tá fazendo, faz o nome, né? Aí agora eu larguei mão. Me esqueci da. E agora em São Paulo. Em São Paulo eu comecei a fazer o ABC, mas não terminei. 2 vezes. A outra eu comecei a aprender em casa. E aí é quase. Tava em 2 letras para fazer o nome. Aí larguei mão, acabou. Ali larguei mão e se esqueceu.
Zé Mangabeira da Silva, 64 anos. Aí eu pretendo mesmo assinar meu nome, porque é muito triste a gente ir assinar um documento e botar o dedo. Porque muitas oportunidades, aqui no interior é muito fácil, mas quando a gente chega na cidade para pegar então o ônibus, boa parada, a gente pega o ônibus que vai para a rua, a gente não sabe, quem não sabe ler fica muito triste, não sabe? A gente vê a placa, às vezes a gente vai querer pegar muito errado, né? Vai para uma rua que não é aquela que a gente quer. E quem sabe ler, é muito fácil. Lá vem o ônibus que a gente está esperando.
Errar não, né, Maria Jesus? Isso aqui? Pote. Pra vender, pra comprar um pão pro filho, né? Sobreviver, indica minha mãe. Minha mãe ainda é viva, meu pai já morreu. Todas eram roceiras. Plantava feijão, milho, mandioca. Só roça mesmo, inchada. É só o que dá na Bahia. Quando eu parei de estudar, eu tinha 19 anos, estudei 1 ano. Porque não tinha mais escolas, a escola era longe e eu não queria ir. Não lembro mais não. Era de ABC. Cartilha, primeiro ano, não era dessas agora não. Agora eu acho que é mais difícil até os livros, né? De primeiro não tem esses livros que tá aparecendo agora não.
Somos um país de muita gente. Gente diferente. Diferente na cultura, nos costumes, nas oportunidades de vida. E hoje, estamos ouvindo histórias de uma gente que está dispersa por aí, Brasil afora. Nos sertões secos da Caatinga e do Cerrado. E no sertão das águas amazônicas. A gente brasileira, de quem falamos, não domina a leitura e a escrita. Tem diante de seus olhos um véu que dificulta a leitura do mundo. Mas essa gente tem muito para ensinar. Afinal, eles trabalham, criam seus filhos, vivem em comunidade, conhecem as histórias e lendas do povo, recebem dos mais velhos as lições de sabedoria e aprendem com a vida. Esse conhecimento é um ponto de partida para a alfabetização.
Somalimento é meu nome, quero aprender. O que é ruim, né? A pessoa ser analfabeta, não, não saber.
Minha idade é 16 anos. Quer dizer, eu não tenho o nome direito, sabe? Que meus pais não teve condições ainda de me batizar. Eu não tenho pai, meus pais morreram. Só tenho mãe. Aí não tiver condições de me batizar, né? Eu vivo assim trabalhando, moro mais minha avó. Meus pais, né, não teve condição de me dar estudo, educação, e agora, depois de grande, e eu me interessei, né? Trabalho pelo dia, estudo à noite. Mas a professora é.
E aí, eu tenho 27 anos de idade, então falar o que aconteceu comigo sobre a minha vida. Bora. E no tempo de criança tenho sempre uma esperança de aprender a estudar. Eu tenho queixa de meu pai e da minha mãe, que nunca fui na escola, só me põe pra trabalhar. Tô aprendendo uma coisa muito séria, essa escola é bacana e eu só quero lhe explicar. O nosso povo, tanto de categoria, só tem muita alegria com a escola do lugar. Um
nome, um lugar no mundo. Poder ler, entender, compreender o que se passa. São fragmentos de sonhos de uma gente que não foi à escola. A realidade está expressa em números. Segundo dados do IBGE, em 1996, 15,6% da população adulta brasileira ainda não sabia ler nem escrever. E muitos mal escrevem o próprio nome.
Analfabeto total é aquele que não tem nenhum tipo de escolaridade, não teve acesso em nenhum momento ao código matemático e ao código linguístico. Analfabeto funcional, por sua vez, é aquele que teve alguma escolarização inicial básica, algum acesso a esses códigos, mas ele se analfabetizou porque deixou de ter contato no dia a dia com o mundo do conhecimento, com o mundo da escola. E essa relação é uma relação muito forte no nosso país, porque a percentagem de analfabetos funcionais é muito maior do que a percentagem de analfabetos totais que nós temos. Isso coloca a questão como muito grave nos dois campos.
Margarida de Jesus Correia. Eu tenho 37 anos, vou fazer agora no dia 25 de dezembro. Um tempo para trás, eu não aprendi quase nada. Eu digo, coisa pouca. Aí, agora de noite, eu entrei, tô sempre sabendo mais uma coisinha, né? Mas não aprendo muita coisa não, porque eu já tô velha, já tô sem cabeça. Eu trabalho na roça, tomo conta das criançadas, trabalho dentro de casa. De noite vou pro estudo. E eu entrei mais nessa escola de noite para ver se os meninos conseguem estudar, né? E tem um grande que não quer estudar com um dia. Aí eu me interessei de entrar de noite para ver se ele ia. Mas tá indo. E as duas meninas e o outro. Eu quero aprender mais uma coisinha, depois de velha. Endereitar mais meu nome, que eu não sei. Meu nome é meio ruim. Tô fazendo meio ruim. Então agora tá mais endereitando mais uma coisinha.
Eu no Ramos da Silva. Tenho 50 anos. Trabalho pela prefeitura. Como gari, sabe? Na rua. Varrendo a rua. Eu tinha só a primeira série. Mas eu não estudei quase não. Mas eu vim aprender agora com a professora Sônia, né? Aí eu não sabia não. Mal escrevia meu nome, bem pouquinho. Mas agora eu tô contente demais. Eu acho que todas nós aqui estamos, né? E muito satisfeita com ela, porque ela é uma ótima professora. Tem muita paciência com nós. Eu tô muito satisfeita.
Dona Maria Bias, leia o que a senhora escreveu.
Dado, dia, doido. A primeira vez que eu conheci a escola foi essa agora. Eu nunca entrei numa escola para estudar.
Que precede historicamente e atualmente, precede sempre a leitura da palavra. Quer dizer, ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta.
Não tem tanto sonho. Eu queria aprender meu nome para não trabalhar em roça, né? Ah, menina, não faço tanta da coisa, se for imaginar, é muita coisa. Lavo, né? Lavo o pano, lavo o prato, cozinho feijão, barro casa, barro terreiro, espio uma formiga, dou de comer um pinto, dou de comer uma porca, tanta da coisa. Agora eu tenho pra escola, ajeito os meninos, deito. Aí vou. Eu só tenho três. Eu acho que as escolas dele não tá com nada, porque não aprendem, então a professora não ensina diariamente. Ensina muito pouco. Além de ensinar muito pouco, não vem todo dia. Ainda que eles tenham interesse, mas. Se torna em nada com a professora, não adianta, né? A minha escola eu acho beleza, eu acho uma maravilha. Se eu durasse muito, era tão bom.
Como primeiro tema, nós vamos falar de quem sou eu, né? Nós todos aqui, nós temos uma história a contar da gente, não é isso? Todo mundo aqui, desde que nasceu, tem uma história para contar. Então a gente vai contar a história da gente, né? E a gente vai ouvir também a história dos outros. E para nós trabalharmos esse tema, nós vamos usar uma música intitulada de Quem Sou Eu? Isso. Pra... Olha lá, direito. Pra... Primeiro, antes do item, o quê? Não, olha lá direito ali, na letra da música. Apague aí. Pra...
Sempre é tempo para aprender. Mesmo para gente como Margarida e Raimunda, que chegaram tarde à escola, já que a escola não foi até elas no tempo certo.
Alguém sabe dizer uma outra palavra, escrever uma outra palavra que é importante ali na música? Quem acha uma outra palavra importante ali na música?
Margarida e Raimunda estão no sertão baiano, nas cidades de Heliópolis e Ribeira do Amparo. Onde vivem, mais da metade da população é analfabeta. É nesses lugares, espalhados pelo norte e nordeste brasileiros, que vive nossa anônima gente, longe da escola, longe do mundo. Quando a escola chega, passa a fazer parte da vida da comunidade. Vira um ponto de encontro. Um lugar onde cada um encontra motivos para falar, participar, sonhar com o futuro.
Quando nós temos índices desse porte de analfabetismo, uma só pessoa na família que começa a ser alfabetizada já é um acontecimento espetacular, já traz alguma coisa inédita dentro daquele grupo. Daí, em muitas das cidades brasileiras, a escola se tornar um polo de junção, de atração das pessoas. Isso é positivo, mas ao mesmo tempo é dramático, porque expressa a nossa indigência material, a indigência cultural e a indigência política que nós ainda, mas não para sempre, temos.
As carências do sistema de ensino brasileiro e a necessidade de garantir o sustento da família excluem essa gente da escola. No campo ou na cidade, ser analfabeto significa estar fora do mercado de trabalho especializado. Estamos no final de um século em que o domínio da informação e a capacidade de leitura do mundo são ferramentas de trabalho. Nossa gente está fora desse mundo. É certo que sobrevivem, encontram seus meios de entender a essência de sua vida sofredora e de superar as dificuldades do dia a dia. Mas isso não basta.
O Brasil ele tem uma tradição de ter organizado um trabalho inicialmente na área rural. Até 1964, ou seja, há 37 anos, nós tínhamos um total da população de 70% nas áreas rurais, com o trabalho rural sem especialização técnica e disperso pela área do campo. 30 e tantos anos depois, nós invertemos. Hoje, 20% só da população vivem nas áreas rurais com um trabalho menos especializado ou menos técnico. O empresariado brasileiro começa a despertar nos últimos 10 anos, e só uma pequena parcela dele, para a necessidade de se ter um país com uma organização, com uma estrutura que rompa com o apartheid social. E eu não acho que todos os empresários vejam na alfabetização uma forma de reconstrução da cidadania. Uma parcela deles enxerga isso do ponto de vista pragmático, utilitarista.
Mata Grande, sertão de Alagoas. Aqui também vive gente que sonha com uma vida melhor. O verde da vegetação e a beleza da paisagem escondem uma dura realidade. Falta água, saneamento, escola. Em Mata Grande, 56% dos adultos são analfabetos. Apenas alguns privilegiados têm seu próprio poço artesiano. Para a maioria da população, conseguir água é um drama diário. Pessoas como o garoto Robson vivem de buscar galões de água em poços distantes. Cobram um real por latão. É uma atividade econômica que sustenta muitas famílias e que só existe porque há miséria. A água também ajuda no sustento da família de Edilene. Ela lava roupas todas as manhãs. É um trabalho pesado, que lhe rende R$3 por dia. A garota Edilene tem 12 anos e só agora frequenta a escola, no período noturno. Morava na roça, onde ajudou os pais desde pequenina. Na cidade, encontrou na sala de aula um mundo novo, descobrindo histórias da vida de gente como ela.
O divino fala que a vida é uma luta.
Quem é divino? Quem é divino? É o rapaz. Quantos anos será que Divino tem? Quantos anos será que Divino tem?
22 anos.
Você acha que Divino tem 22 anos? Onde será que Divino mora?
Sim. Eu moro no sítio, perto de uma cidadezinha do interior.
Trabalhar,
que chegam da roça,
a panela de barro sempre está vazia?
Sempre, né? Continua sempre meio vazia, né? Não é cheia sempre que nem quem pode, não. As coisinhas sempre é pouco.
O que tem é muito pouco, né? Severina, o que é que você acha? Será que é essa a realidade?
É, não, está certo. Quando eu chego em casa, o que tem de futuro, muito, é feijão. pão é o que a gente planta, milho, melancia quando dá. Aí, só o clima de futuro aqui é negócio de legume, de roça, não tem emprego. E a escolinha agora está tendo, nós estamos estudando, vamos ver o que é que vai dar daqui para frente. Se nós vamos mudar de vida, se vamos continuar assim como ele, como o Divino fala na lição, né?
E o que era que ele esperava quando chegasse em São Paulo? Encontrar o quê?
Ah, ele esperava arrumar um emprego, mudar de vida rápido, mas não foi fácil. Aí ele teve que voltar, aí quando voltou a panelinha continuou vazia, do mesmo jeito.
Por que será que é difícil assim de arranjar emprego em São Paulo?
Porque ele não sabe ler. É um trabalho de empregado, é muito pior do que aqui. Aqui nós temos essas terrinhas, vamos trabalhar, não leva desaforo de ninguém, aqui é melhor do que São Paulo, tenho certeza.
Então, nós precisamos, o povo precisa conscientizar, lutar para mudar a vida na própria comunidade e não mudar de lugar, mudar a sua vida em outro lugar. O povo precisa se ter uma conscientização para mudar a vida na sua própria comunidade.
Escrever o próprio nome, ler uma placa, é o começo. Mas tirar dos olhos a venda do analfabetismo é mais do que isso.
Fazer a mala, vamos pra mamãe viajar?
Bora. Não, dá pra.
Ana, vem, neném.
Bora, neném, brincar, bora, neném. Não, tá bom.
Riza, vem me ajudar, meu filho.
Meu nome é Mazaneide Félix de Souza. Tenho 31 anos. Nasci em Tapauá. E sou filho de. Praticamente de tapauaense também, né? Minha mãe é amazonense, meu pai não, é do Ceará, mas minha mãe é amazonense. Meu pai e minha mãe, eles saíam para estudar, né? Eu sempre ficava assim, na expectativa. Um dia, quando eu crescesse, eu falava assim comigo mesma: eu vou ser professora do Mobral, porque antigamente era a aula que tinham para os adultos, né? Em Tapauá era o Mobral. Então eu tinha essa expectativa de quando eu crescesse, pensava assim, em alfabetizar adultos, né? Aí agora chegou, eu acho que chegou a minha oportunidade, né? Porque a primeira vez que houve o. Quando chegou o contato, né, do programa da Comunidade Solidária, eu me inscrevi, participei da primeira etapa, né? Não me classifiquei. Nós precisamos, para começar a alfabetização solidária, nós precisamos desse treinamento, né? Então eu espero descobrir no Rio coisas maravilhosas, coisas muito boas, porque a gente tem expectativa disso, né?
Alfabetizar, participar da construção de uma nova realidade para quem nunca foi à escola. É esse desejo que move gente como a Amazonente. No Brasil, muitos se preocupam com a alfabetização de adultos. Entidades comunitárias, empresas, municípios, universidades. No programa Alfabetização Solidária, essa preocupação se transforma em um esforço único.
Nós programamos um curso exatamente para atingir aqueles que não têm chance de se alfabetizar. Olha, é uma iniciativa que tem a marca fundamental da comunidade solidária, porque ela é uma iniciativa de parcerias para resolver um problema muito localizado, muito importante e que exige uma ação urgente. Então nós juntamos empresas, juntamos universidades, os municípios, que são também parceiros, e o MEC, que é nosso parceiro fundamental, porque inclusive nos dá, com 50% das despesas, a condição de mantermos uma equipe, de termos os livros didáticos, os cadernos, tudo que é necessário para esse curso. As universidades, que trabalham voluntariamente, o professor vai uma vez por mês para avaliar o desempenho dos alfabetizadores, faz uma capacitação desses alfabetizadores que leva 20 dias dentro da universidade, eles são transportados para a universidade e depois a avaliação final do curso.
O educador identifica a autoridade funcional.
Tem que criar ou falar.
Um dos meus maiores sonhos é em alfabetizar essas pessoas que precisam demais da nossa ajuda. Praticamente as pessoas que têm, como eu quero dizer, um pano nos olhos, né, que precisam tirar esse pano para que eles possam enxergar um pouco mais, né? Essas pessoas que eles procuram descobrir o mundo através da alfabetização, pessoas que não sabem mesmo nada, né, e que têm o maior sonho em aprender a fazer seu nome, conhecer as letras, né, e tudo mais.
Tapauá, interior do Amazonas, distante 600 quilômetros da capital, Manaus. 3 dias de barco até o alto do Rio Purus, ou algumas horas de viagem em pequenos aviões que poucos podem pagar. Um único posto de telefonia coloca a cidade em contato com o mundo. Um contato precário, um isolamento que faz parte da vida ribeirinha, no interior da floresta. O território do município é maior que o estado do Rio de Janeiro e maior também que a Dinamarca. Mas as diferenças sociais são quilométricas. Aqui, dos 26 mil habitantes, 62% são analfabetos. É uma das maiores taxas do país. Além do analfabetismo, a população, em sua maioria jovem, sofre com a prostituição infantil e com a falta de empregos. Numa região onde a borracha e a castanha são as principais fontes de sobrevivência.
Se tivesse uma banca de revista em Itapau, seria ótimo. Pois tem... Cada mês, né, a revista mensal traz muita coisa boa, né? A revista, inclusive, para as mulheres e para quem não sabe bem a ler, uma banca de revista seria muito... É ótimo. Nós não temos praticamente nada, assim, mensal.
Os meus alunos são pessoas simples, que moravam na zona rural, que hoje moram em Itapauá, têm na base mais ou menos 40 anos, 50. São pessoas que pescam para sobreviver, outros têm algum trabalho através da prefeitura, donas de casas. São essas pessoas que realmente buscam alguma coisa, buscam aprender para uma sobrevivência melhor.
Francisca, leia o que você escreveu.
Bala, boi, bola, babá.
Todo mundo. Caiu, carro, cubo, coca.
Dona Leonor, no quadro agora.
Maria Bias da Silva, minha idade é 48 anos. Eu tenho muita alegria quando eu me apronto para vir aqui para a escola, porque eu sinto que aqui eu encontro a felicidade na minha vida.
Adam de Souza, eu trabalho de roça. Quem não sabe ler é mesmo que serve. Eu vim pra tudo. Saber ler é melhor, né?
Bora, gente.
Bora, viu? Bora.
Mas ele até pode saber qual é aquela letra, mas ele identifica. É o A, E, I, O, U, com certeza ele identifica. Ele sabe ler? Ainda não, ele não sabe, começou. Né? Você vai jogando, vai trabalhando. Ao mesmo tempo que você vai trabalhando com a letrinha, você já vai trabalhando com a palavra.
Fraco. Fraco.
Duas. Abrimos a boca duas vezes.
Alfabetizar no Brasil significa, em primeiro lugar, respeitar e entender toda a gente brasileira. Em cada região, uma cultura, costumes próprios, um sotaque. Um programa nacional de alfabetização precisa levar tudo isso em conta. Cartilhas e livros didáticos podem impor visões de mundo, trazer palavras e exemplos do cotidiano desconhecidos do alfabetizando. O segredo é trabalhar a realidade local sem perder de vista o intercâmbio cultural.
Eu conheço, porque na nossa região tem bastante.
Aquilo ali a gente chama de cabaço para nossa região também, a gente já tem essa banda aí.
É um maraca.
Primeiro que eu vou falar para eles que o mundo que nós vivemos é muito diferente. Então é uma boa oportunidade para a gente descobrir como vive também as outras pessoas. No mesmo país, mas totalmente diferente. Uma cidade como a nossa, Tapauá, onde todos se conhecem. Todo mundo é formal, né? Onde a gente chega, todo mundo é ok. Aqui não, as pessoas olham um modo diferente, que te vê de um jeito totalmente diferente, né?
Eu acho que é permanecer embaixo d'água até que a onda passa. Eu vi gente mergulhando aí e percebi que eles permanecem no fundo d'água até que a onda vem e passa por cima.
Primeiro que a água é completamente a cor diferente, né? Nós temos um encontro das águas na frente da nossa cidade, preta, e a água branca que é do rio Purus, né? O mar é uma água linda, verde, muito lindo o verde, né, das águas do mar. Uma água salgada totalmente diferente da nossa, que a nossa é água doce, né?
Por exemplo, nós vivemos em que lugar? Nordeste. É uma região, né? Agora, se existe o Brasil, né? Existe o país e o mundo, né? No caso, o mundo que não se dá ao planeta, nosso planeta que vivemos.
Planeta Terra.
Planeta Terra, isso. E no planeta Terra existe o que mais? Animais, plantas, é isso?
Plantas,
aves, muita água, né?
Massa.
Isso, montanhas. Muita terra, né?
Água.
Quero seguir para o alto, cantar a minha canção.
Inspirado
nos astros,
a terra no chão,
a terra no chão,
a terra no chão,
a terra no chão.
Ó lua imaginária, lua, leva para o céu, ó lua imaginária.
No programa Alfabetização Solidária, cada universidade tem autonomia para escolher a metodologia de ensino. Mas os caminhos do aprendizado passam de uma forma ou de outra por um nome. Paulo Freire.
Qual foi a palavrinha que você encontrou?
Da.
Veja bem, olhe para aqui e olhe para aqui para ver se está igual.
A base de tudo está no jeito que esse educador brasileiro criou para alfabetizar adultos. Paulo Freire mostrou que o aluno deve ser o construtor de seu próprio conhecimento. Sem fórmulas prontas, a educação pode ser mais difícil, mas certamente será mais enriquecedora.
Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine.
Eu sou muito mais do que um ser no mundo, eu sou um ser com o mundo e com os outros. Você dá uma olhadela na história da educação brasileira e ela está repleta de desrespeito à educação. Não é possível que uma sociedade com esse sonho de ir virando séria, que continue a desrespeitar a educadora e o educador.
A Vilveira, né, por ser uma das comunidades mais pobres, né, mais carentes do município, ela... Os alunos de lá, eles, assim, já traziam muitas dificuldades antes, né, de estarem em sala de aula, justamente pelo fato de não terem expressão política nenhuma, né, a falta de carinho, a falta de afeto para com eles, né, as atenções, não, eles não tinham atenção nenhuma, eles sentiam, assim, necessidade, né, de algo que motivassem até a viver mesmo. Hoje, eles se sentem à vontade, entendeu? Justamente isso, para estar falando das dificuldades deles, de tudo isso que eles sentem, né?
Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Pensando na gente brasileira, que conhecia muito bem, o pernambucano Paulo Freire, na década de 60, desenvolveu um projeto pedagógico destinado a fazer história. A pedagogia do oprimido é mais do que um simples método de alfabetização. É um método de libertação. O professor não é mais um sábio que ensina ignorantes, transferindo conhecimentos. O aluno traz para a sala de aula histórias da vida, um vocabulário ligado ao seu dia a dia. As palavras do cotidiano tornam-se ponto de partida para um aprendizado da linguagem, que é, ao mesmo tempo, uma reflexão crítica do modo de vida da comunidade. Daí, para a ação política na sociedade, é apenas um passo. Com essas ideias e com seu método, Paulo Freire desenvolveu nos Centros Populares de Cultura uma experiência única de alfabetização de adultos. Exilado pelo golpe de 64, o educador difundiu suas ideias pelo mundo durante 14 anos, ganhando reconhecimento internacional. Nesse tempo, a gente brasileira vivia sem direito à palavra. Ao retornar ao Brasil, no início dos anos 80, o educador voltou a falar de liberdade para sua gente. Voltou para falar de um mundo melhor e para falar de sonhos.
Eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem utopias. Sem sonho enquanto projeto, enquanto programa, enquanto curiosidade, enquanto querer ser diferente. Esses discursos que falam na morte dos sonhos, das utopias, são os mesmos que dizem que a história se acabou. São os mesmos que dizem que as classes sociais sumiram, mas que nós continuamos com classes sociais, continuamos com luta de interesses ou entre interesses diferentes, antagônicos, e continuamos a precisar do sonho.
De vez em quando eu tenho um sonho, né? Eu devo ser feliz com os poderes de Deus um dia, né? Eu tenho essa esperança de ser feliz algum dia, com fé em Deus, antes de morrer.
Eu gostaria de viajar por todo o país. Só isso, só.
Quero ser professora.